Marcos Abujamra, primeiro mostrando um vídeo sobre o uso de agrotóxico no Brasil e, na sequência, fazendo um breve comentário a respeito dos riscos, da incidência desses agrotóxicos, principalmente próximo ao perímetro urbano. Os dados estão aí. O problema é a comprovação também, que ela é dúbia, né? A gente não tem aquela confiança para afirmar que é um causador. Que faz mal, faz.
Com certeza, Luiz Sérgio. O que está acontecendo, acho que o que falta mesmo é nós criarmos, né, uma comissão municipal, estadual, para verificar qual é a causa de tantas mortes. Nós estamos morrendo por falta de conhecimento, por falta de condições em descobrir o que realmente está acontecendo, que é o uso excessivo do agrotóxico nas lavouras, é o uso excessivo de agrotóxico próximas às cidades. Porque, Luiz Sérgio, não existe uma lei definitiva que diz que o produtor rural pode jogar agrotóxico próximo à cidade, que a plantação próxima à cidade, não existe assim especificando, ó, é 1 quilômetro, 2 quilômetros. É uma resolução que foi feita, uma portaria, que é 50 a 100 metros. Então, é que você pode aplicar agrotóxico. Olha, 50 a 100 metros não precisa nem falar. Agrotóxico vem em você, inala, as pessoas estão morrendo por isso. As pessoas estão contraindo a doença, vários tipos de doença, do câncer, etc. A nossa ex-governadora, Cida, verificando, inclusive o ex-presidente Michel Temer, parece, se não me engano, existia uma resolução que determinava que era 50 a 100 metros. Eles suspenderam, quer dizer, foi liberado. Então, o produtor rural pode colocar agrotóxico próxima margem, sem uma determinação. O que eu vim fazer hoje aqui na Câmara é apresentar, né, em nome daqueles meus amigos que já se foram, em nome daqueles que estão defendendo essas pessoas de coração, que todos nós estamos sujeitos, Sérgio, a contrair essa doença do câncer. Em nome dessas pessoas, eu venho aqui dar sugestão a essa Casa de Leis, a essa Câmara, que seja feita uma lei ambiental para que seja determinada a distância, 1.000 metros, e vão fazer um reflorestamento, né, um cinturão verde em volta disso, né, plantando até árvores frutíferas em volta da onde está se plantando, para que não venha, né, o agrotóxico, essas pessoas não venham lá e contrair a doença. E podemos fazer o que até? Usar esse cinturão, próximo a esse cinturão, fazer uma ciclovia, criar um passeio público, alguma coisa, uma pista de caminhada. Está ali também ajudando e muito a nossa comunidade, a nossa cidade, para que nós venhamos salvar vida de pessoas que não tem nada a ver, que são inocentes, estão indo embora, que é uma judiação, uma tristeza.
Obrigado, Marcos.
Deus abençoe você, Deus abençoe a todos os ouvintes, a você, Sérgio, a Osvaldo, ao Mauro. Amém? Forte abraço a todos, muito obrigado.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Jael Stamata, né, sobre a reunião extensa, mais uma vez, quase 3 horas e meia de duração, dada ao número de projetos, requerimentos, em primeira, segunda e terceira votação. Mas, Jael, todos os projetos de leis, claro, evidentemente têm sua importância, até o projeto das farmácias, que agora passa a ficar 24 horas, desde que vá até a prefeitura, tira o alvará para que seja permitido esse funcionamento e segue a escala. Mas não é esse o assunto. A gente tem observado que tem se pedido muitos documentos retroativos ou até atuais, de coisas que estão sendo feitas, inclusive de gestão anterior. Está pairando tanta dúvida assim no ar, porque a gente observa uma imensidão de requerimentos nesse sentido. Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia, ouvintes da programa Operação Cidade da Rádio Cabiúna aí. Uma alegria estar aqui com vocês. De fato, você tem razão, houve aí um considerável número de requerimentos de documentos e de prestações de contas, tanto referente ao atual governo municipal, como também ao anterior, né, ao seu antecessor. Algumas coisas são reiterações, né, que desde 2017 que a gente vem pedindo cópias de documentos e não nos foram fornecidas e agora estão sendo reiteradas. E algumas são novas. Gostaria de lembrar, Luiz Sérgio, que no final de 2018 nós tivemos aqui uma operação onde houve denúncias e foram presos alguns funcionários públicos do município. E de lá para cá nós temos recebido assim, uma procura de pessoas que vêm nos falar sobre algumas denúncias, que vêm fazer para nós algumas denúncias, e que a gente muitas vezes tem que apurar. No mínimo, é o nosso papel de fazer um levantamento para ver se realmente tem fundamentação ou não, né, dessas denúncias que tem havido. Algumas delas são anônimas, né? Nós recebemos denúncias anônimas e outras são funcionários ou pessoas da comunidade que vêm trazer essas informações para nós e a gente tem tentado levantar para ver se realmente existe fundamento.
Porque a gente observa que é feito vários nesse questionamento, porém a gente observa também vocês reclamando que não é atendido ou que dificilmente chegam até vocês os documentos solicitados. É falado muitas vezes o portal da transparência e parece que também caiu em discreto o portal da transparência, é isso?
Um tanto sim, Luiz Sérgio. Nós realmente usávamos o portal da transparência como referência. Muitos documentos eu obtive através do portal da transparência, mas, de fato, depois da operação Alectus, que veio dizer que as informações ali contidas, um tanto das vezes não são confiáveis, né, que foram manipuladas, então, de fato, caiu em descrédito essa ferramenta, né? É preciso que o governo municipal dê uma nova tônica, uma mudança, para que a gente possa ter confiança de novo nos dados ali presentes. Mas não é só isso. Houve uma relutância do governo municipal, ele não nos passou as informações solicitadas e por isso nós estamos voltando aí com toda a carga. E não é só isso, há mais coisas para serem pedidas.
E não tem a obrigação de ser repassada a vocês, já que vocês têm também o caráter de fiscalizar ou não tem?
Conforme disse o vereador Carlos Bastos, nós não tínhamos um conhecimento técnico do funcionamento das leis, a lei de transparência, a lei orgânica que traz prazos, né? Nós não tínhamos um conhecimento técnico. Hoje nós fomos orientados pelo Ministério Público de como devemos proceder. Nós devemos fazer o requerimento em plenário, ele deve ser votado. Se for aprovado, o Executivo tem um prazo de 20 dias que pode ser renovado por mais um prazo. E em não se cumprindo esse prazo, ou se for rejeitado em plenário, nós podemos ir ao Ministério Público por meio de um mandado de segurança e solicitar a execução do pedido que foi feito de toda a documentação e ela deverá ser entregue.
E é só por fazer mesmo essa verificação que é a obrigação de vocês ou é desconfiança mesmo?
A princípio, Luiz Sérgio, é para fazermos a fiscalização, que é um papel nosso. Mas, dado a Operação Alectus, que aconteceu em novembro de 2018, já levanta-se um questionamento se realmente essas novas informações não seriam verdadeiras. Dá a impressão que onde há fumaça, há fogo.
Você não é um contador, mas trabalhou muito tempo nessa área. Diante da audiência pública que aconteceu sobre as metas fiscais, você ficou satisfeito com os, não com os números apresentados, mas com da maneira com que foi apresentada?
Não, nós não ficamos satisfeitos. Nós respeitamos o ponto de vista, o parecer de cada vereador que votou, mas nós não ficamos satisfeitos, né? E ainda vamos continuar com algumas providências. Hoje mesmo eu postei nessa casa um ofício para que o prefeito atendesse o nosso pedido de documentos que ele não nos forneceu a respeito da prestação de contas de 2017. Ele trouxe apenas uma parte, faltando 50 minutos para que a votação fosse feita. Então nós solicitamos que ele entregasse o restante da documentação que faltou para ele nos entregar e que eram cruciais para que nós pudéssemos analisar a prestação de contas dele de 2017. Poderia ter mudado toda a fundamentação dos vereadores que votaram, porque se tratavam de extratos, se tratavam de relatórios, se tratavam de documentos contábeis importantíssimos para que os vereadores pudessem fundamentar o seu voto.
Não é a hora de colocar uma pedra e tocar daqui para frente, porque foi aprovada. Sendo aprovada, morreu.
Se nós não tivéssemos como fundamento a Operação Alectus, que apresenta que realmente havia divergências na documentação, seria o fato, sim, da gente levar para frente. Mas como nós temos a Operação Alectos e ela vem trazer para nós informações importantíssimas e gravíssimas a respeito de todos os movimentos contábeis de 2017, 2018, e posso dizer que também dos anos anteriores, 2016 até para trás, né? Então é importante que nós tenhamos uma documentação e também compreensão total dos fatos para que nós possamos seguir em frente, porque o que vem para frente é fruto daquilo que se semeou lá atrás.
Bom, e agora mudando rapidamente de assunto, foi aprovado em terceira votação e discussão a questão regulamento novo horário para as farmácias.
Verdade. Nós tínhamos um projeto de lei inicial aqui, eu, o Rafael Xuxa, a Sônia e o Carlos Bastos, né? Apreciamos algumas emendas que foram apresentadas. O Executivo trouxe, depois da audiência pública, que era necessária, uma peça importante, o projeto de lei não poderia ser nem votado, nem apreciado nessa casa sem a presença dessa audiência pública. O Executivo, então, traz uma nova formatação desse projeto de lei e ele foi finalmente aprovado. E agora todas as farmácias que quiserem trabalhar por até 24 horas vão poder pedir a mudança do seu alvará para poder atender a população até 24 horas por dia.
Como falou o Luiz Gustavo, tem que aguardar ser publicado, evidentemente, depois disso passa a entrar em vigor e aí tem que ir até a prefeitura e pegar o alvará para quem quiser trabalhar 24 horas, domingo a domingo.
Isto, tem que se respeitar todos os trâmites, né? A parte processual aqui do Legislativo foi cumprida, agora cabe ao Executivo dar o andamento com a publicação, com o pedido dos farmacêuticos, dos donos de farmácia, perdão, para que os seus alvarás sejam modificados. Então tem todo esse trâmite ainda a ocorrer até que eles possam realmente colocar em funcionamento 24 horas por dia.
Só lembrar que foi tanto discutido isso aí que todo mundo esqueceu. Permanece a escala de plantão ainda regida pela ACIA, Associação Comercial de Bandeirantes, né? Junto com os farmacêuticos, permanece essa escala ainda, uma farmácia de plantão.
É uma exigência da lei federal. O plantão não pode ser suprimido, né? Nós não poderíamos tirar isso da lei. Ela foi mantida, essa questão do plantão, haja visto porque as farmácias podem aderir ou não a essa questão das 24 horas. Então, se não houvesse o plantão, né, o cidadão ficaria sem esse suporte. Então, o plantão é necessário e é uma exigência da lei federal.